Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Olá, boa tarde, estamos começando aqui o programa Causa Operária na Rádio Cultura de Curitiba, uma parceria da Rádio Cultura M930, a mais livre de todas, com a Causa Operária TV, com o Partido da Causa Operária. A gente sempre agradece ao pessoal da Rádio Cultura pelo espaço. O programa de hoje é um especial aí de cobertura sobre a operação russa na Ucrânia, que é uma ação, né, da Rússia que começou na quinta-feira da semana passada, dia 24 de fevereiro, e que está sendo alvo aí de uma campanha enorme de desinformação e de mentiras contra a Rússia. Queria começar o nosso programa falando para todo mundo acessar o site do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, onde estamos fazendo uma cobertura minuto a minuto, com notícias a cada 15 minutos sobre os acontecimentos na Ucrânia, com notícias que não são as mesmas que vocês vão encontrar nas outras rádios, nos outros portais de notícias, na TV, nos jornais, na internet. São informações que são baseadas aí em jornalistas que estão cobrindo o conflito em loco e também fontes variadas, incluindo a imprensa russa, que está sendo brutalmente censurada. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Então acessem causaoperaria.org.br para terem as principais notícias e informações a respeito da guerra que está acontecendo, né? Que no senso comum chama-se de guerra. A gente vai explicar um pouquinho se é uma guerra ou não, lá na Ucrânia. Quem está ouvindo a gente pela Rádio Cultura de Curitiba também pode acessar o canal da Causa Operária TV, youtube.com/causaoperariatv. A gente está transmitindo esse programa aqui também no YouTube da Causa Operária TV, e teremos uma programação especial que começou ontem de cobertura do conflito na Ucrânia. Hoje a programação começa agora com o nosso programa Causa Operária e vai até às 7 da noite, direto, com informações, comentários, análises, reportagens sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Daqui a pouco, quando terminar o programa Causa Operária, às 14h, vai iniciar o plantão de notícias comigo também, Eduardo Vasco, na Causa Operária TV. A gente vai estar com o nosso correspondente na Europa, o Thiago Carneiro, que vive entre Minsk, na Bielorrússia, e Luxemburgo. A gente também vai conversar com Cláudio Corbo, que é professor de geopolítica, especialista em política internacional. A gente vai exibir aqui reportagens explicando a situação do conflito e trazer as últimas informações também ao longo da tarde. E depois, às 18h, tem o programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, especial sobre as mentiras que a imprensa brasileira e a imprensa internacional estão falando sobre o conflito na Ucrânia, especialmente contra a Rússia. Então, se você não quer perder essa cobertura especial exclusiva sobre a situação na Ucrânia, acesse o YouTube da Causa Operária TV, inscreva-se no nosso canal e acompanhe ao vivo a nossa cobertura. Compartilhe também nas suas redes sociais para que mais pessoas possam assistir uma visão completamente diferente daquilo que é transmitido na Rede Globo, na CNN, na Band, ou impresso na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, ou então nas redes sociais e na internet de uma maneira geral. Acesse também o site do Jornal Causa Operária, jornal.causaoperaria.org.br. É o jornal impresso do PCO. Desde 1979 ele está aí nas ruas do Brasil. O Jornal Causa Operária é o mais antigo veículo de comunicação da esquerda brasileira ainda em atividade, e vocês podem ter acesso a ele tanto virtualmente como de maneira impressa ao acessarem o site e fazerem ali a sua assinatura para receberem toda semana na sua casa, e também para acessarem na internet a versão do Causa Operária impresso, ok? que também está trazendo uma cobertura exclusiva sobre os acontecimentos na Ucrânia. Acesse as redes sociais do PCO, instagram.com/pco.29, facebook.com/pco29, twitter.com/pco29. O PCO também tem redes sociais voltadas exclusivamente ao público paranaense, de onde é a Rádio Cultura. Você pode acessar facebook.com/pcopr29, instagram.com/pco.paraná. E informações e você acompanhar nossas atividades em Curitiba, capital paranaense, você acessa facebook.com/pcopr Curitiba, instagram.com/pco.curitiba. Nosso coordenador em Curitiba é o Diogo Furtado e vocês podem conversar com ele por telefone se quiserem alguma informação sobre o PCO ou então participarem das atividades do partido, se filiarem ao PCO, conhecerem mais o PCO, podem conversar com ele, mandar mensagem no WhatsApp. O número dele é 419-8462-2522, 419-8462-2522. E também, por último, né, se você quiser contribuir com a imprensa do Partido da Causa Operária, você pode fazer uma contribuição financeira através do Pix, que é pix@dco.org.br, pix@dco.org.br. Obrigado ao pessoal que já está acompanhando a gente na Causa Operária TV. Tem aqui a Zilca de Sabarros e também o Flávio Coelho, que acaba de se tornar membro, de atualizar o seu status de membro na Causa Operária TV para mim, membro prata. Valeu aqui ao Flávio Coelho. Faça como ele, torne-se membro da Causa Operária TV, inscreva-se no nosso canal, conheça a Causa Operária TV, que é uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana, com conteúdo de esquerda, revolucionário e anti-imperialista. Obrigado também a Maria Margarida Genro Moser, que acaba de se tornar membro bronze da Causa Operária TV. Valeu aí, querida companheira, seja muito bem-vinda. Bom, vamos iniciar o nosso programa aqui na Rádio Cultura explicando um pouco, né, o que está acontecendo na Ucrânia. Na quinta-feira da semana passada, a Rússia iniciou uma operação militar na Ucrânia, enviando soldados e oficiais militares, tanques, helicópteros, todo um poderio de guerra, entrando na Ucrânia a partir da fronteira. Os dois países fazem fronteira, né, um com o outro, a partir da região denominada Donbass, onde ficam duas repúblicas que foram reconhecidas como independentes agora pela Rússia: a República Popular do Donetsk e a República Popular do Lugansk. São duas regiões que haviam se separado da Ucrânia em 2014. Com essa separação, elas declararam independência. O governo ucraniano não reconheceu essa independência. Durante 8 anos elas lutaram por reconhecimento internacional. Finalmente agora, a Rússia, que é vizinha desses territórios, declarou que reconhece a independência desses dois países. Essas duas regiões ucranianas que ficam na fronteira com a Rússia, elas têm a população misturada. Metade da população é de origem ucraniana, metade da população é de origem russa. Quando elas declararam independência, ainda em 2014, houve um movimento por parte da população dessas regiões para que a Rússia reconhecesse a independência e para que a Rússia anexasse Donetsk e Lugansk ao seu território, saindo do território ucraniano e entrando para o território russo. Por que que essas repúblicas elas declararam independência, né? E por que que tem uma boa parte da população, se não a maioria, que é de origem russa? Bom, porque a Ucrânia, na verdade, ela sempre pertenceu à Rússia. Desde o início do Império Russo, centenas de anos atrás, a Ucrânia pertence à Rússia. O próprio Império Russo dos Czares, ele nasceu na Ucrânia, né? Nasceu em Kiev, no chamado Rus de Kiev, da onde vem justamente o nome Rússia, terra dos Rus, e nasceu em Kiev. Após a dissolução do Império Russo, em 1917, com a Revolução Socialista, liderada por Lenin e por Trotsky, essa revolução, na verdade, ela se deu em várias regiões, vários territórios do antigo Império Russo. A própria Rússia em si, como é hoje, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Geórgia, os países ali da região do Cáucaso, e os trabalhadores dessas regiões todas, eles fizeram essa revolução organizados pelo Partido Bolchevique e decidiram unificar todas essas regiões na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Ucrânia, a Bielorrússia, a Geórgia, os países do Cáucaso, da Transcaucásia, né? Eles, assim como a Rússia, eram repúblicas autônomas que integravam a União Soviética de uma maneira voluntária. Pertenciam à mesma república, mas tinham a sua autonomia. E o principal país era a Rússia, né? Até 1991. Durante esse período, algumas regiões, como é o caso da região da Crimeia, que até pouco tempo atrás ficava na Ucrânia, ela foi repassada da Rússia, pertencia à Rússia, para a administração da Ucrânia. Isso daí ficou até justamente 2014, quando a Rússia retomou, né, a Crimeia para si. E semelhante acontecimento ocorreu com as regiões do Donbás, que são de até mesmo de maioria russa, né? Então sempre houve esse intercâmbio aí. Essa região do Donbás, né, ela é uma região rica em minérios, ela é uma região bem industrializada da Ucrânia, da antiga União Soviética. Por exemplo, o ex-presidente soviético, o Nikita Khrushchev, ele é dessa região, ele é ucraniano, né? E ele, antes de assumir a presidência da União Soviética, ele trabalhou, né, como operário metalúrgico e como dirigente do Partido Comunista da União Soviética nessa região do Donbás. Então é uma região muito importante, inclusive desenvolvida, dessa antiga região da União Soviética. A gente vai entrar no intervalinho de 2 minutos e logo após o intervalo nós vamos explicar, né, o que aconteceu em 2014 para a situação ter explodido e ter modificado muita coisa geograficamente aí nessa região. Vamos entrar em 2 minutinhos no intervalo, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Causa Operária.